Nós agradecemos aos cantores de coração. De fato, já nos fizeram uma introdução àquilo que está diante de nós. Nós chegamos aqui como somos, mas não partimos daqui assim como chegamos. Quem vem ao Senhor, ele sai de uma forma diferente como quando veio a ele. Ele pode colocar a sua carga lá, deixar a sua aflição para trás. Pode sair liberto em bênção, partir. O segundo pensamento que nós todos ouvimos foi: glorioso dia. Que glorioso dia será esse? Então me veio o pensamento que cada reunião que nós temos é uma preparação para esse glorioso dia. E por isso, nós nos reunimos para ouvir a palavra de Deus. Certamente cabe aqui o hino 649. Torna-me silencioso, Senhor, este é o meu clamor, silencioso, para ver os milagres na palavra, silencioso para ouvir a tua linguagem, silencioso para estar sozinho contigo. Antes da oração, eu desejo ler de Romanos, capítulo 8, alguns versículos que, enquanto os cantores cantaram, também me vieram esses versículos. Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos nos levantar e adorar. Pai Celestial, nós te agradecemos de todo o coração que todas essas palavras puderam se tornar realidade divina, tão certo quanto tu, ó Deus, derramaste ou revelaste o teu amor em Cristo no Gólgota, e através desse amor divino nós fomos redimidos e fomos tornados filhos e filhas de Deus. Nós eternamente fomos ligados contigo. Tudo terminará. O amor não pertence, não para jamais. Ó Deus, tu és amor. E quem permanece em ti, permanece no amor. Que tu possas nos abençoar hoje, amado Senhor. Tu conheces as petições de diferentes lados, as aflições, os ataques. Fiel Senhor, as petições, o que quer que seja, deixa nesse culto a Deus se tornar revelado que Tu estás presente como Salvador, como Curador, como Libertador, como aquele que está com a Sua Palavra. A Tua Palavra também hoje não voltará vazia, mas cumprirá aquilo para qual Tu a enviaste. Conscientemente, nós nos colocamos, sim, toda essa reunião debaixo da cobertura do sangue do Cordeiro. Amado Senhor, purifica os nossos corações, os nossos lábios, os nossos pensamentos, para que assim possamos sequer vir diante de Ti. Nós estamos aqui. Tu falas, vinde a mim, assim eu me aproximarei de vós. Isso nós fazemos agora. E nós Te convidamos. Esteja em nosso meio. Seja o que fala, o que atua, o que salva e o que cura. Senhor, muitos corações estão feridos. Tu possa nos fazer bem hoje. Fazer bastante bem, Senhor. E criar uma atmosfera divina no nosso meio. Nós pedimos também pela direção do Teu Espírito Santo, conceda graça para o falar e graça para o ouvir. Nós Te agradecemos por isso. Amém. Amém. Vocês podem sentar-se. Eu desejo hoje falar sobre o pensamento, reconhecer a Deus. E não somente reconhecer a Deus, também aquilo que Deus faz. E para reconhecer aquilo que Deus faz, nós temos que reconhecer aqueles que Ele envia com a Sua Palavra para nos dar informação divina. Eu desejo para isso ler um grande número de passagens bíblicas. Antes de fazer isso, eu desejo saudar a todos que talvez estão aqui pela primeira vez no nosso meio, saudar de todo o coração, desejar as boas-vindas no precioso nome do Senhor. Eu sempre tomo para mim mesmo de saudar aqui em alemão suíço, mas eu não consigo. Eu provavelmente não tenho coragem suficiente. Vamos começar com o Evangelho de João, com o capítulo 14, Evangelho de João 14, versículo 14, a partir dos versículos 7 a 9. Aqui está: se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai. Um pensamento muito importante. As pessoas diziam naquela época: nós o conhecemos, nós conhecemos os seus irmãos, nós conhecemos as suas irmãs, nós o conhecemos, mas eles não o conheciam. Eu lerei mais uma vez: se vós me tivesses conhecido, terias conhecido também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Se hoje olharmos dentro da cristandade, isso não fazemos por amor à crítica, isso nós fazemos com dor no coração. Não há mais verdadeiro conhecimento de Deus. Há teologias tradicionais, há opiniões e ensinamentos, há muitas coisas. Mas revelação divina sobre Jesus Cristo, revelação divina da palavra e da vontade de Deus, somente há lá onde Ele mesmo pode revelar aos seus. Ele disse, um pouco tempo e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis. Há pessoas sobre a terra que o Senhor, ao qual o Senhor se revela, pessoas que o reconhecem e por Ele são reconhecidos. Eu desejo, do mesmo capítulo, João 14, ler o versículo 20. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Que palavra maravilhosa. Naquele dia. Em que dia? Quando isso deveria acontecer? Vocês podem ler o contexto. O Senhor fala, eu não vos deixarei como órfãos para trás. Eu retornarei a vós. Eu vos envio o Consolador, o Espírito Santo. Ele vos revelará todas as coisas. Naquele dia, reconhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Isso é muito importante. Nós estamos em Cristo e Cristo está em nós. Tão certo quanto Deus esteve em Cristo e reconciliou o mundo consigo mesmo, Ele encontrou morada nos reconciliados, Ele em nós e nós nele. Vocês podem crer nisso? Isto é a realidade divina. Vocês conhecem a formulação que o irmão Branham algumas vezes usou? Deus sobre nós, Deus conosco, Deus em nós. Três diferentes épocas e tempos, formas de revelação, como Pai, Deus esteve sobre nós, no Filho, Ele esteve conosco, no nosso meio, através do Espírito Santo, Ele está em nós. E a Santa Escritura diz, Ele mora através da fé em nossos corações. A fé é a vitória que venceu o mundo. A fé passa pela porta aberta. A fé nos liga com Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Em João 17, eu lerei o versículo 7. João 17, versículo 7. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Agora já tem conhecido, aqui não se trata somente de ter compreendido uma coisa humanamente, aqui se trata de revelação divina que se torna, se vem aqueles que entraram como seguidores de Jesus. A estes ele prometeu revelar-se, isto ele faz ainda hoje. Também esse ponto o irmão Branham ressaltou de forma tão bonita, que toda a congregação está fundada sob revelação. Jesus disse naquela época a Pedro: carne e sangue não te revelaram isso, mas meu Pai que está no céu. E sobre essa rocha, sobre essa revelação divina de Jesus Cristo, eu edificarei a minha congregação, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Também isso nos foi dito. Deus, o Senhor, ao mesmo tempo foi revelado a uns, aos outros ficou oculto. Uns compreendem, os outros não compreendem. Uns aceitam, os outros rejeitam. Nós temos que nos decidir, especialmente debaixo da proclamação da palavra de Deus, de concordar interiormente e falar sim, e buscar a ligação sobre a pregação, buscar a ligação com Deus e encontrá-la. Muitas vezes, a partir desse lugar, eu provavelmente disse: a proclamação não está aí para fazer a ponte daquele que fala e os ouvintes. A proclamação está aí para ligar os ouvintes com Deus, para que todos saibam e reconheçam: aqui não são palavras de homens, mas sim a palavra de Deus, a que o Senhor fala com todos nós. E aquele ao qual ele usa a boca e aqueles que ouvem. Nós todos compreendemos isso. Agora reconheceram, através de revelação, reconheceram que tudo quanto me deste vem de ti. Tudo é graça. Tudo é revelação. Eu desejo de João 17 ler o versículo 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Esta é a graça que Deus nos concedeu. Reconhecer que Deus esteve em Cristo e reconhecer que também nós agora podemos estar em Cristo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci e estes reconheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome. Podemos falar amém para isso? Ele nos fez conhecer o seu santo nome. Também nisso podemos reconhecer que o reconhecemos e por ele fomos reconhecidos. Uma outra palavra igualmente do Evangelho de João, eu creio que é o capítulo 8, onde Pedro disse, ou até o 6, a quem devemos ir, Senhor, somente tu tem palavras da vida eterna. E nós cremos e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Isto não é um reconhecimento com a mente, com o intelecto. Isto é a revelação divina. Reconhecer quem é Deus, como Ele se revela e o que Ele... Qual a sua intenção com a humanidade? Do profeta Ageu, eu desejo ler, para passar diante de nós um envio divino que temos que reconhecer se queremos ter lucro espiritual de um ministério que Deus envia. Ageu capítulo 1, a partir do versículo 12. Zerubabel, der Sohn Sealtiels. Então, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, o filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, obedeceram à voz do Senhor, seu Deus, ou seja, as palavras do profeta Ageu, assim como reconheceram, foram enviados pelo Senhor, seu Deus. E temeu o povo diante do Senhor. Uma palavra muito maravilhosa. Ageu foi um profeta. Deus teve cedo e tarde os seus profetas. Ele enviou os seus profetas para trazer a mensagem ao povo. E vocês sabem precisamente, os profetas foram perseguidos, apedrejados, mortos. O mundo não lhes valia. Nós podemos ler todo o Antigo e Novo Testamento. Sempre houve pessoas que aceitaram e havia aqueles que rejeitaram. Esta palavra é de um significado muito grande. Aqui está, e todos que haviam restado do povo reconheceram e ouviram a exortação do Senhor, seu Deus. Ou seja, as palavras do profeta Ageu, que, como eles reconheceram, havia sido enviado pelo Senhor, seu Deus. Também isso nós enfatizamos já muitas vezes. O Novo Testamento começou com o cumprimento de profecias bíblicas do Antigo Testamento. João foi um homem enviado por Deus, e todos que reconheceram isso, que ele não veio no seu próprio nome, mas sim no nome do Senhor, ele proclamou a palavra, se deixaram batizar e creram no Senhor ao qual ele havia indicado. Aqui está escrito que reconheceram que este homem havia sido enviado por Deus e que a exortação, que a mensagem que aquilo que ele disse foi falado por Deus através dele ao povo. Amados amigos, preciosos irmãos e irmãs no Senhor, o povo de Deus, sequer a humanidade, tem o direito de ouvir a santa palavra de Deus assim como originalmente saiu da boca de Deus. Hoje, cada um fala sobre a palavra de Deus aquilo o que ele quer dizer, e aí que está o grande problema. Deus não determinou ninguém para dizer acima da sua palavra o que ele quer dizer. Uma pessoa assim, ou uma direção de fé, Deus somente utilizou pessoas para trazerem a sua palavra, passarem adiante, carregar adiante a sua palavra original, a semente. Não interpretar a mesma palavra, mas passá-la adiante. Eu desejo aqui, mais uma vez, ressaltar isso. E todos que haviam restado ainda do povo obedeceram à exortação do Senhor seu Deus, qual seja as palavras do profeta Ageu, que assim como eles reconheceram, havia sido enviado pelo Senhor seu Deus a eles. Homens santos foram enviados por Deus, movidos pelo Espírito Santo, e através da inspiração divina aqui sobre a terra, revelaram a vontade de Deus. Quem foram? Que pessoas foram essas que ouviram? Foram as pessoas que se deixaram enfileirar no plano de Deus. Todas as pessoas que ao seu tempo ouviram e aceitaram a palavra revelada por Deus, nós veremos de novo na glória. Não se trata, se cremos que Deus falou com Moisés, isso quase todos creem. Isso não basta se cremos que Deus enviou um profeta Noé. O mesmo Senhor disse, como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. Antes de vir o dilúvio, Deus enviou um profeta. Por que Deus envia profetas? Para que a sua palavra e a sua vontade sejam reveladas. E é uma palavra dura. O Sr. Branham disse que a palavra de Deus jamais foi passada a um teólogo, enviada a um teólogo, mas sempre a tais pessoas que não estavam já com alguma carga anterior. Leiam a Santa Escritura. Moisés estava cuidando, pastoreando o gado do seu parente Jetro, e de repente, em função do chamado divino, um pastor de gado se torna um grande profeta, o maior profeta do Antigo Testamento. Um homem de Deus que pôde dizer: um profeta como eu, Deus vos levantará do meio dos vossos irmãos, e cada alma que não ouvir esse profeta será eliminada do povo. Quem foram todos os homens em todo o Antigo Testamento e Novo Testamento? Foram pessoas simples que não misturaram o que era próprio com o que era divino, que não trouxeram nada de si, mas tudo receberam de Deus e então passaram adiante ao povo. Olhem para Elias, olhem para Eliseu, olhem para todos esses profetas. Quem foi Oséias, que até disse, eu sequer sou profeta, eu estou plantando um certo tipo de frutas e coisa e tal, mas Deus me pegou e me determinou para proclamar a sua palavra. Saulo, que foi ensinado aos pés de Gamaliel, vocês sabem que testemunho ele deu. Eu, relação a tudo aquilo que me era precioso anteriormente, eu atentei como excremento pelo maravilhoso conhecimento de Jesus Cristo que lhe foi concedido através de revelação. Deus não mistura, Deus revela a sua palavra e a sua vontade. Quem foi João Batista? Um homem do deserto, de repente, ele surgiu. Então temos pescadores e cobradores de impostos. Temos um espalhamento bonito entre aqueles que o Senhor chamou. E ele sabia, a esse eu posso confiar a minha palavra, esses eu posso enviar, e eles, no meu nome, proclamarão aquilo o que tem que ser dito. Nós vamos a Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17. Os versículos conhecidos, mas mesmo assim desejo enfatizá-los mais uma vez. Mateus, capítulo 17, versículos 11 e 12. E Jesus respondendo-lhe, disse-lhes, em verdade Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram. Hoje se trata para nós, ou nós reconhecemos, ou nós não reconhecemos. Ou nós vemos, ou nós não vemos. Ou nos é revelado, ou nós permanecemos na escuridão. Mas sim, eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João o Batista. Um homem enviado por Deus, mas somente uma pequena multidão ouviu, creu e seguiu. A grande massa reconheceu que João era um profeta, mas não reconheceram o seu ministério e não se deixaram batizar. Eu poderia ler um número de passagens bíblicas, colocar à exposição, mas não o conheceram. Homens que são enviados por Deus com uma mensagem divina, que é uma parte do plano de salvação divino, tem que ser reconhecidos no seu envio para que a vontade de Deus nos seja revelada para esse determinado tempo. Se nós hoje, e isso eu digo repetidamente, não por crítica, mas com dor no coração, se nós hoje fôssemos aos evangelistas reconhecidos de rádio e televisão e os perguntássemos qual é a mensagem dessa hora, quantas respostas diferentes nós receberíamos. Mas houve um homem enviado por Deus. O seu nome foi irmão Branham. E nós não omitimos isso. Nós nos reconhecemos a isso. A ele foi dito, assim como João foi enviado como precursor da primeira vinda de Cristo, assim você será enviado como uma mensagem que será precursora da segunda vinda de Cristo. Amados, isso no momento pode parecer ousado. Devo vos abrir Evangelho João 1 e ler a vocês que lá está escrito para que todos, através dele, chegassem à fé. Deus não elegeu uma grande massa. Eu lerei agora Evangelho de João, capítulo 1, versículo 7. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos chegassem à fé através dele. Agora, imaginem que muitos teriam vindo e dissessem, se essa coisa aqui fosse de Deus, então ele não teria todos os escribas e todos os sumos sacerdotes e assim por diante, não teria deixado de fora tudo isso. Então, ele teria incluído todos, chamados a um concílio, eles teriam, daria a todos uma missão conjunta e então teria enviado a todos. Mas ele não fez isso. Isso ele jamais fez. Se duas pessoas estão aí, já pode haver duas opiniões diferentes. Mas se Deus encontra um com o qual ele pode falar, com que ele pode comissionar, isso basta. Isso basta. Isso está escrito aqui para que todos crescem por ele. Imaginem se nós, em relação a esse grande evangelista de televisão e a todas as multidões de milhares que ouvem, então se nós disséssemos, ele ouça a palavra do Senhor, Deus enviou um profeta como ele havia prometido, que todos, através dele, fossem trazidos de volta a palavra de Deus e que através do seu ministério a ordem divina fosse restabelecida. Ou tem que ser restabelecida antes do retorno de Jesus Cristo. Você sabe o que aconteceria então? Então haveria um grande tumulto. As pessoas, então, falando, rejeitariam. E teríamos todo tipo de reação delas. E eu vos digo também por quê. Porque não reagiram divinamente e a mensagem da hora não aceitaram. Por isso, todas essas diferentes reações, qual é a tua e qual é a minha reação? Nós estamos muito satisfeitos com isso. Se através de um homem ouvimos a voz de Deus, isso basta. Mas nós não precisamos. E como nos dias do profeta Ageu, eu penso que hoje nós aqui nesse lugar podemos dizer juntos que nós reconhecemos diante de Deus que um homem veio sob missão divina e trouxe, proclamou a palavra e nos trouxe de volta ao modelo original cristão, a proclamação como foi nos dias dos apóstolos. Vocês podem falar amém para isso? É simplesmente necessário. Eu repito-me nisso. Quem não reage divinamente, um dia, reagirá humanamente e com isto expressará de si mesmo que não reconheceu a hora da visitação da graça de Deus e não reconheceu o que disse Jesus, nosso Senhor, naquela época? Quantas vezes eu quis vos reunir, mas não quisestes? Eles não reconheceram o tempo da visitação divina. Deixe-me ler adiante de Atos dos Apóstolos 7, para passar os dois lados diante dos vossos olhos, aceitar, rejeitar, compreender e não compreender, ter parte ou não ter parte. Atos, capítulo 7, versículo 25. E ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhes havia de dar a liberdade pela sua mão, mas eles não o entenderam. Nós poderemos ler muitas passagens bíblicas até Hebreus capítulo 4, onde está escrito, mas eles não reconheceram os meus caminhos. Lá havia uma murmuração, uma insatisfação no coração, e se errava, desviava no coração, apesar da coluna de fogo, apesar da coluna de nuvem, apesar da água que se bebia da rocha e do maná que caía do céu, que podia ser comido. Nós temos que estar com o coração na causa. Não somente profeta aqui e profeta cá, mensagem e mensageiro aqui e lá, e em todos os lugares, mas através de revelação divina, temos que ter reconhecido que sentido e propósito o mensageiro e a mensagem estão ligados no tempo, como estão ligados no tempo que vivemos. Disso é que se trata agora. Os caminhos de Deus com o seu povo que sejam reconhecidos. Eu leio de 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 8. A qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecesse, ou seja, a sabedoria divina, talvez eu deva ler o versículo, já vamos ler a partir do versículo 6, pelo contexto, todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo, ou poderosos desse mundo, que estão sendo reduzidos a nada. Nós falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Vocês todos ouviram bem? Aqui está a palavra predeterminada. não em ligação com as pessoas, mas com uma causa. Eu leio mais uma vez. Aqui nós temos, nós ouvimos da sabedoria que é passada aos perfeitos, não a sabedoria desse mundo, que os poderosos desse mundo, através do seu intelecto, pudessem compreender, mas nós carregamos a oculta sabedoria de Deus. E agora ouça atentamente que Deus, diante de todos os tempos, para nossa glorificação, predeterminou. Há uma predeterminação divina em função do saber de antemão divino. Deus sabia, desde antes da fundação do mundo, quem creria e quem não creria, quem aceitaria e quem não aceitaria. E por isso, Ele pôde, de antemão, determinar ambas as coisas, aqueles que seriam salvos e que a sabedoria divina, no tempo em que vivem, aceitariam de acordo com o plano de salvação divino, que receberiam isso proclamado. Tudo foi pré-determinado. Eu leio mais uma vez. Para que entra profundamente, nós carregamos a sabedoria oculta de Deus em ministério. Por que oculta? Não haviam tantas coisas ocultas, não haviam tantos mistérios na prova de Deus que não sabíamos e não conhecíamos, mas Deus enviou seu servo profeta e, de fato, desde a queda no pecado no Jardim do Éden, revelou até o fim tudo. Nós não estamos mais nas trevas, mas podemos caminhar na luz. Uma sabedoria oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória. Não há glorificação na primeira ressurreição para aqueles que não haviam sido pré-determinados anteriormente e que não haviam a pré-determinada palavra, sabedoria que havia sido anunciada, mas não revelada, ou somente naquele ponto foi revelada. Não os poderosos desse mundo, não os professores nas faculdades, mas a palavra e os mistérios de Deus são revelados aos seus servos e profetas. Eu penso aqui na última reunião em Turim, uma semana atrás. Lá havia um professor de teologia, lá havia pessoas diferentes e irmãs lá de conventos e coisas, e o teatro estava cheio de pessoas. E este homem pediu por uma discussão no pódio. Eu disse ao meu amado irmão Etienne Ginton, vá lá e diga-lhe se após a pregação permanecer ainda uma pergunta em aberto, então a discussão pode acontecer. E vejo então, uma discussão não aconteceu. Já tinha se resumido. O Senhor já tinha dado a resposta. Não por nossa causa, mas a sabedoria perfeita, oculta, revelada pelo Espírito. Essa sabedoria foi predeterminada para isso, para que os predeterminados a aceitassem para sua própria glorificação definitiva. E bem no fim, se tornará clara, revelará a diferença. Hoje, agora, nós não vemos ainda isso. Hoje, nós somos que temos que sofrer, que temos que ser consolados. Hoje, nós temos dor. Outros caminham com bem encorajados na sua estrada. Os pré-determinados ouvem a palavra pré-determinada. Eles creem nas promessas pré-determinadas que Deus deu na sua palavra. Eles aceitam e elas lhes são reveladas da mesma forma, através do Espírito Santo, explicadas e reveladas como foram reveladas a um profeta enviado por Deus e explicadas a ele. Vocês todos podem crer isso? Eu ouso dizer que nós aqui não precisamos de um Paulo e não de um irmão Branham. Nós não precisamos de Elias. Também não precisamos nem de mim. Nós precisamos de ninguém. Mas uma coisa necessitamos. Primeiro, saber que nós fomos predeterminados por Deus e que Deus ele realiza um plano pré-determinado, talvez pela causa daqueles aos quais não é assim tão corriqueiro, tem que ser mencionar ainda mais uma passagem bíblica, ou ler, eu poderia ler algumas, mas esta agora de Atos 2, só para vos mostrar que, de fato, tudo está pré-determinado. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, tudo foi pré-determinado. Cristo, como Cordeiro de Deus, desde antes da fundação do mundo, pré-determinado para morrer por nós, derramar o seu sangue, nos redimir. E assim como o Cordeiro, desde antes da fundação do mundo, vocês podem ler isso, Apocalipse 13, versículo 8, assim como o Cordeiro de Deus, desde antes da fundação do mundo, estava predeterminado, nós fomos predeterminados, Efésios 1, versículo 3 a 5, Romanos 8, a partir do versículo 23, e muitas outras passagens bíblicas. Aqui nós temos a chave, predeterminação divina em função da presciência de Deus, que através os pré-determinados, através da presciência de Deus, aceitam os mensageiros pré-determinados de Deus e a mensagem também pré-determinada por Deus, eles aceitam. Esse é o sinal. Vocês podem, talvez, porque o material parece um pouco novo para vocês, vocês têm uma certa dificuldade de falar o amém um pouco mais forte aqui. Mas no dia que Deus fizer, constatareis que foi assim e é assim e até o fim permanecerá. Diante de Deus, as pessoas encontraram graça que no seu tempo, ouviram aquilo o que o Espírito tinha a dizer às igrejas. Não que falava sobre o passado, mas o seu hoje, eles reconheceram. Não está escrito, quando ouvirdes a voz de ontem, então não endureceis vossos corações. Hoje, quando ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Este é o teu e o meu hoje. Eu quero ler ainda rapidamente duas, três passagens bíblicas. Lucas capítulo 24, Aqui eu leio o versículo 16. Lucas 24, versículo 16. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. Ah, e houve pessoas que já caminhavam com o Senhor, que caminharam com o Senhor, mas não reconheceram, seus olhos estavam fechados. E porque o tempo passa tão rápido, deixa-me anunciar o mistério. Enquanto essas duas línguas vinham, não aconteceu somente quando havia um expresso e o Senhor começou a falar, com esse momento, os seus corações começaram a arder. Ele começou com Moisés e todos os profetas e salmos, e lhes anunciou todas as passagens bíblicas antes. Eles falaram, 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 e perguntaram ao nosso Senhor até: você é o único estrangeiro aqui que não sabe o que aconteceu nesses dias? Sim, ele era um estrangeiro para muitos. Com ele havia acontecido. Agora vos darei a solução desse problema. Lerei para vocês Lucas 24, versículo 35. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles fora conhecido no partir do pão. Havia se tornado noite e o Senhor queria caminhar adiante. Então foi dito a ele: permaneça conosco, porque se tornou noite assim por diante, ou se tornará noite. E de repente, talvez deva ler ainda versículo 31. Abriram-se-lhe então os olhos e o reconheceram. Amém, aleluia. Quando foi isso? Ele entrou no meio deles, ele falou o louvor e ele partiu o pão. Ele fez o que ele havia feito antes da sua crucificação, como o ressurreto. E nesse momento, os seus olhos foram abertos e eles o reconheceram. Amados, eu posso, em função da verdade, dizer que o Senhor, como ressurreto, ele entrou no nosso meio e nos partiu o pão. O homem não vive do pão somente, mas de cada palavra que vem da boca de Deus. Ele nos concedeu o pão vivo que veio do céu. De repente, os nossos olhos se abriram, nós o reconhecemos através de revelação divina. E por que o reconhecemos? Porque tínhamos, de repente, olhos abertos, olhos ungidos, recebemos esses olhos. Nós vimos. De repente, nós ouvimos e reconhecemos. É esse o teu testemunho? Você pode dizer: amado irmão, preciosa irmã, aqui trouxeram aqui pessoas sua melhor sabedoria à tona, ou aqui o plano pré-determinado de Deus e a palavra pré-determinada de Deus, as promessas pré-determinadas foram anunciadas à semente pré-determinada aos filhos e filhas de Deus. Eu creio que podemos, com boa consciência, dizer: nós não nos sentamos aos pés de uma pessoa, mas Nós nos sentamos com nosso Senhor à mesa e Ele nos partiu o pão. Ele nos revelou a palavra de Moisés e de todos os profetas e salmos. Ele mostrou os contextos do Antigo e Novo Testamento tão maravilhosamente. Ele ligou uns com os outros para que ninguém, que nenhuma ponta solta tivesse restado ainda. Ele nos cobre a mesa à presença dos nossos inimigos. Poderiam ser lidas ainda muitas passagens bíblicas. O que se refere a esse tema se trata da intimidade, de reconhecê-lo e de ser reconhecido por Ele. Eu não quero entrar em maiores detalhes aqui, mas para isso, é necessário uma ligação dentro do amor de Deus. Está escrito na Bíblia, Adão reconheceu a sua mulher. Então havia uma relação, uma ligação, uma unificação. Se nós fomos reconhecidos por Deus, então tem que haver uma relação de amor, uma ligação com Deus e conosco. Tem que ter acontecido isso. Uma unificação através da palavra e do Espírito, para que o Espírito possa pegar a palavra e fazer surgir nova vida, gerar nova vida dentro de nós. Porque a Santa Escritura diz: tens que ser nascidos de novo. Sim, sem unificação, sem semente, não há nascimento, seja no natural e também no espiritual. Povo de Deus, a hora da unificação do seu povo com Deus está aí. A hora da íntima comunhão, do amor a Deus, o seu amor a nós, não está em questão. E também lemos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas agora se trata que essa relação de amor com o nosso noivo celestial, que tenhamos essa relação, que de fato o amemos acima de tudo, como está escrito, tu deves amar o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo o teu entendimento. O ser humano inteiro deve amar totalmente, intimamente a Deus. Deus envia mensageiros, Ele envia mensagens. Na última era da igreja, na qual vivemos agora, Ele enviou o seu último mensageiro. De fato, é sempre é uma mensagem do amor divino para ligar a nós mesmos com Ele, nos tirar de tudo que é humano e que a semente divina possa ser colocada dentro de nós, que o Senhor possa usar esse dia e esse culto a Deus para se revelar a nós e passar claramente diante dos nossos olhos que tudo foi pré-determinado por Deus. Ele, o Redentor e os redimidos, a palavra, as promessas, tudo o que devia acontecer foi pré-determinado e todos que estão nessa pré-determinação divina reconhecem pela revelação e o reconhecem e recebem com gratidão e aceitam. Assim são introduzidos no acontecimento divino desse tempo, deixe-me no fim ainda, porque justamente tenho diante de mim, deixe-me ler, para que todos, através dele, chegassem à fé. Deus, de fato, em nossa geração, enviou um mensageiro para que todos ouçam a palavra, que todos se deixam corrigir, que todos façam uma mudança de curso, ou seja, todos aqueles que querem alcançar o alvo divino. Hoje, nós não queremos entrar em todas as coisas diferentes que estão acontecendo ao nosso redor, também no campo religioso. Não entraremos em maiores detalhes. Para mim, a palavra hoje é muito preciosa. Eu somente espero que nos seja esclarecida pelo Espírito de Deus e revelada. Ele nos reconheceu e nós a Ele. Eu conheço os meus e os meus conhecem a mim. Eu neles e tu em mim, para que sejamos um. Eu te reconheci e eles reconheceram a mim. Oh, poderíamos ir de passagem bíblica a passagem bíblica. Primeiro, os nossos olhos estavam fechados e, de repente, foram abertos. Hoje, nós queremos agradecer a Deus de coração por isso. Amém. Vamos nos levantar, Pai Celestial, na convicção da fé e na confiança em Ti, nós nos aproximamos do trono da graça que está aspergido com o sangue do Cordeiro. O sangue fala por nós e nos liberta. Nos libertou. Assim, não há mais nada condenável naqueles que estão em Cristo Jesus. Amado Senhor, nós nos colocamos diante das promessas da Tua Palavra, onde dois se tornam um naquilo que pedem. Isso lhes deve ser concedido. Tu viste todas as mãos e os corações. Tu sabes aquilo que cada indivíduo clama, seja por si mesmo ou por outros, seja por espírito, alma e corpo, ou por outras aflições. Tu sabes, amado Senhor, nós não podemos fazer outra forma a não ser te pegar na Tua Palavra e crer que Tu já nos ouviste e que aquilo pelo qual nós te pedimos, a partir de Ti já recebemos. Nós te agradecemos por isso. Amado Senhor, que agora a fé em todos que ouviram a palavra e a pregação possa ter aumentado de tal forma que agora possam sentir a Tua glória e que, de fato, luz venha em suas vidas e que o destino mude e que possam dar testemunho que Tu os ajudaste, salvaste, libertaste, curaste. Louvado e glorificado sejas Tu, fiel Deus. Isso me move de agradecer a Ti de forma especial que em cada pregação o conselho de Deus plenamente ou cada vez mais perfeito é mostrado diante dos nossos olhos espirituais. Fiel Senhor, de fato, vai-se de clareza a clareza, de conhecimento divino a conhecimento, de revelação a revelação, E o que não reconhecemos, reconhecemos cada vez mais. Nós reconhecemos a Ti e tudo mais. Pode seguir, então, até que Te vejamos face a face. Senhor, mais uma vez, eu Te agradeço pelo dia, pelo fato que fomos predeterminados para ouvir tudo aquilo que Tu definiste no Teu Conselho de Salvação, predeterminaste ouvir, crer e vivenciar. Nós Te agradecemos de coração por isso e Te damos, nesse lugar, a glória. Louvado seja o Teu nome, agora e em toda a eternidade. Aleluia. Aleluia. Amém. Aleluia. Aleluia. Todo o povo diga aleluia. 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 Todo o povo diga amém. 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 Aleluia. Aleluia. Aleluia.